Bom dia, senador. Bom dia a todos presentes aqui. O Zé Maria já começou agradecendo, né? Mas em nome dos metalúrgicos da nossa região, eu queria inicialmente também compartilhar os votos dele de agradecimento, porque nós entendemos que esse tema ele não é um tema que se restringe apenas ao âmbito da discussão entre o sindicato e a empresa. É um tema que está colocado na nossa região porque tem implicações econômicas, tem implicações sociais muito fortes, e nós estamos trazendo essa discussão para essa casa no dia de hoje. Nós temos, como colocou o Zé Maria, uma situação que foi prorrogada até o dia 26 de janeiro de 2013. São 824 trabalhadores que continuam de layoff com seus contratos de trabalho suspensos pela montadora. A empresa assumiu um compromisso de manter o setor da fábrica funcionando, porque a General Motors de São José, como diz o Moan, não é apenas uma fábrica, é um complexo de diversas fábricas que existem em São José dos Campos. E o maior setor da fábrica que existia é o setor que está sendo desmontado pela companhia e que está sendo fechado pela General Motors. No ano passado, nós produzimos 197 mil carros nesta planta. Estima-se que ela teve um faturamento de algo em torno de 8 bilhões e meio de reais no nosso país, a mais lucrativa, porque em São José nós produzimos carro que tem um alto valor agregado, Meriva, Zafira, Corsa, Classic, S10, a nova Blazer, motores, estamparia, a parte também de CKD. E há cerca de um ano a empresa começou a desmontar a fábrica de São José. Como colocou o Zé Maria. Não é que a General Motors, ela está, pelo que já foi relatado, que ela está fechando postos de trabalho em São José para estar criando em outras regiões do país. Eu estive pessoalmente em Rosário recentemente agora, também na Argentina, porque na Argentina se produz hoje o carro que sustenta os nossos empregos hoje em São José, que é o Classic. E esse carro também ele é produzido na fábrica de São Caetano do Sul. E na discussão nossa da PLR, que é em conjunto entre o Sindicato de São José e o Sindicato de São Caetano do Sul, quando se estabelece as metas, patamares de produção para o ano, dois temas nos chamaram a atenção. Primeiro, uma posição da empresa de querer reduzir o volume de produção deste setor. E, obviamente, que em São Caetano do Sul não tem mais como comportar a produção desse carro, por diversos modelos que foram lançados lá recentemente. Segundo, que quando nós fomos perceber, na última reunião que levou ao acordo que nós fechamos com a General Motors, no dia 4 de agosto, que estabelecia um patamar de produção de 3.200 unidades por mês, e nós fomos verificar o nosso histórico, a empresa já tinha deixado de produzir no setor deste modelo 2.800 automóveis. E coincide com a viagem que eu fiz à Argentina, em Rosário, que foi exatamente o período que aumentou-se a produção do mesmo veículo na fábrica da General Motors na Argentina. Então, portanto, há uma queda da produção do modelo em São José dos Campos, não há um crescimento da produção do modelo em São Caetano do Sul, há um crescimento da produção em Rosário, e são os carros que vêm hoje para abastecer parte da venda da empresa aqui no nosso país. Então, acho que isso aqui é um tema também que é importante a gente discutir. Em São José dos Campos, existem duas grandes empregadoras. A primeira é a Embraer, que é a indústria aeronáutica. A segunda é a General Motors. Quando nós tratamos, no caso, se a empresa levar o seu plano até as últimas consequências de fechar a fábrica, de demitir 1.840 pessoas que nós estamos falando, não se tratam simplesmente apenas de 1.800 pares de família que vão pôr da rua. Para para quem conhece o Vale do Paraíba, a nossa região, sabe muito bem que do ponto de vista da geração do emprego, nós estamos falando que algo em torno de 13 mil postos de trabalho vão deixar de existir no Vale do Paraíba. Que o comércio vai sofrer um impacto muito grande na nossa região. É só você ver, na medida que a empresa reduz a quantidade de postos de trabalho, o primeiro setor que ela corta é o transporte urbano, que faz o fretamento, motorista de ônibus. Logo em seguida, a empresa já corta a quantidade de ônibus e as empresas são obrigadas a demitir os motoristas. Da mesma forma, as empresas que produzem também os vidros. O para-brisa do carro na nossa região começa a ser que também fez demissão, logo em seguida que a empresa começou a fazer um processo de demissões em São José. Então, essas demissões, ela causaria um impacto negativo muito grande na nossa região. A gente diz que é quase que uma perca irreparável, né? E não se dá frente a uma situação que não há alternativas. Por exemplo, desde o início do ano, nós buscamos incansavelmente a General Motors para a gente discutir a situação da fábrica de São José dos Campos. Nós chegamos a fazer diversas propostas no sentido de garantir a fábrica funcionando, no sentido de manter os postos de trabalho, aumentar a capacidade, inclusive, de produção na fábrica, e pouco nós temos avançado nessa discussão com a empresa. Por exemplo, nós propusemos a manutenção da produção do Classic, que nós já fazemos esse carro hoje em São José. A manutenção desse carro na fábrica hoje nos possibilita a gente continuar empregado, nos possibilita. Há um plano da empresa de fechar o setor, transferir essa produção para a Argentina, como eu já falei, já vem fazendo ao longo dos últimos meses, essa transferência de produção da Argentina, e, portanto, isso nós não podemos aceitar. Segundo, nós propusemos à empresa que ela nacionalizasse, inclusive, cada vez mais a produção da nova S10, que foi feito um acordo com o governo que estabelecia um patamar mínimo de 65%, que nós achamos, inclusive, muito pouco, da nacionalização da produção. Grande parte da nova S10 que é vendida no nosso país, que é um sucesso de vendas da General Motors, feito na fábrica de São José dos Campos, vem da Tailândia. Não é feito no nosso país hoje, vem da Tailândia. Nós achamos que tem espaço para se avançar nisso aí, porque antes nós fazíamos 100% da S10 aqui no Brasil. Nós propusemos para a empresa que ela produzisse em São José dos Campos o Sonic, que é um carro, que é um hatch e sedã. A empresa ela trouxe esse carro para o nosso país via, nesse primeiro momento, a Coreia. Tem planos para, a partir do final do ano, início do ano, trazer esse carro para ser vendido no nosso país através do acordo comercial que existe entre Brasil e México, pelo México. Tem planos para trazer esse carro pelo México para ser vendido aqui no nosso país. Nós propusemos à empresa que fizesse esse carro em São José dos Campos, porque tem todas as condições de fábrica, mão de obra qualificada, espaço, logística, está no centro dos três maiores e mais importantes mercados que existe no nosso país, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós chegamos, inclusive, a propor à empresa que reativasse a fabricação de caminhões aqui no nosso país, que no passado a General Motors já fez em São José dos Campos caminhões, por um erro, acredito que estratégico, inclusive empresarial, tomaram uma decisão de abdicar do mercado, que é um mercado que cresceu muito no último período no nosso país, que é esse mercado. Nós, inclusive, chegamos a propor para a companhia que a empresa voltasse a fazer caminhões de novo no nosso país. Agora, recentemente, toda a imprensa internacional está noticiando e vai ter o Salão Internacional do Automóvel agora no final do mês, início do mês de novembro aqui em São Paulo, que a General Motors, como falou o Zé Maria, para além de ter importado no ano passado 89 mil automóveis, pretende aumentar ainda mais o volume de importação. Para mim finalizar minha fala. Tá? A empresa hoje no nosso país ela não disputa o mercado que é do EcoSport, que é do Renault Duster. E ela tem nos planos dela trazer esse carro, que não se sabe direito se o nome dele vai ser Track, não se sabe se o nome vai ser Enjoy. Moan pode falar melhor do que eu, porque parece-me que vocês já decidiram o nome aqui, depois ele pode usar o tempo dele para falar isso daí. E esse carro, ele também é um carro que a General Motors pretende trazer do México, para ser comercializado aqui no nosso país. Então, assim, a empresa ela tem aumentado a importação pelo Mercosul, a empresa tem aumentado a sua importação se utilizando do acordo comercial que existe entre o Brasil e o México, tem reduzido os postos de trabalho no nosso país, tem feito milhares de demissões em São José dos Campos, nós já chegamos a 2 mil demissões na fábrica, tem uma situação que está colocada adiante, que nos coloca a região inteira numa situação social terrível se a empresa levar a fundo esse processo de demissões que pretende, e nós queremos buscar um processo de negociação com a fábrica que possibilite a gente ver a General Motors em São José dos Campos como já teve no passado. Né? Repito, é uma fábrica que é altamente rentável, a mais lucrativa, a empresa às vezes desconversa, mas nós acreditamos, existem estudos que comprovam que é a fábrica mais lucrativa que ela tem hoje no nosso país. A nossa mão de obra não é uma mão de obra muito cara para o que as empresas montadoras lucram no nosso país. Aqui se vende o carro mais caro que existe no mundo e não se deve a tributos, não se deve à carga tributária ou impostos que se pagam no nosso país. Você tira, por exemplo, uma ideia, o mesmo Classic que a gente produz em São José dos Campos, sai completo para ser vendido na Argentina a R$15 mil, e aqui esse mesmo carro completo aqui se vende a R$34 mil. Se você pegar o Honda Fit, que é feito na fábrica de Campinas, esse mesmo carro que é vendido aqui no nosso país por R$65 mil, ele vai para o México, mais completo do que é vendido no nosso país, e no México é vendido por R$29 mil, esse carro. Então, existe uma margem de lucro muito grande das montadoras que estão instaladas no nosso país. Nesse momento, chegou o pessoal de São José ali, todos os trabalhadores da General Motors. Pessoal, 18 horas dentro do ônibus aí, chegaram conosco aqui, presente. Então, o que nós queremos discutir? Eu achava que existia, inclusive, uma disparidade entre o nosso salário com o salário dos trabalhadores de Rosário na Argentina. Por exemplo, a nossa média salarial hoje em São José dos Campos é de 8.200 pesos, que é equivalente a R$ 3.600. Em Rosário, na planta da General Motors, na Argentina, é de 7.800 pesos. Então, não há grande diferença entre o salário do trabalhador argentino do salário do trabalhador brasileiro da planta de São José, que a empresa considera o mais alto que existe no nosso país e que, portanto, inviabilizaria a empresa por achar que nós ganhamos muito, que é um absurdo da opinião da empresa, está fazendo novos modelos de carros para a fábrica de São Caetano, para ser produzido para a fábrica de São José dos Campos, no caso, para ser produzido. Então, tudo isso nos remete a uma conclusão, que, na verdade, o que a empresa quer, ela acha pouco faturar 8 bilhões, 8 bilhões e meio, quer aumentar o seu faturamento cada vez mais lá em São José, e para isso quer levar a fundo, a ferro e fogo, um processo de demissão de massa, de milhares de pais de família, que vai trazer um impacto extremamente negativo para a nossa região inteira, como eu falei aqui no início.
Tudo bem. Foi o Antônio Ferreira de Barros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Tinha confirmado também a presença o João Vicente Caires, secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, que representaria aqui o presidente Wagner, mas até o momento ele não se faz presente. Passamos a palavra de imediato ao senhor Mauro Rodrigues de Souza, coordenador-geral de Relações do Trabalho, em representação ao senhor Manuel Messias Nascimento Melo, secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Já esteve conosco ontem aqui. É bom vê-lo outra vez aqui.
Esse convite surpresa, né, pai? Bom dia a todos. Eu saúdo os presentes e agradeço aqui o convite do senador Paulo Paim de mais esse espaço de conversa sobre relações de trabalho. representando aqui o Ministério do Trabalho e Emprego. Para início, o ideal seria que não tivesse só o Ministério do Trabalho e Emprego aqui, né? Tivesse aqui outros braços do Poder Executivo, outros braços do Governo Federal, porque o assunto envolve também outros setores, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Indústria e Comércio. Né? A conversa inicial seria sobre demissão no setor automotivo, mas ela já canalizou direto para o tema São José dos Campos. A gente começa por aqui, mais tarde nós vamos ter outros setores, o representante de outras unidades e outras montadoras. O Ministério do Trabalho acompanha bem de perto essa questão e com bastante preocupação. Nós sabemos que não é novidade que o mundo passa por uma crise e o Brasil tenta se esquivar dessa crise. Ninguém espera entrar numa crise. Mas entrando numa crise, todos esperam que ela seja passageira. E eu estou falando aqui em crise porque eu sei que esse tema vai ser muito citado aqui nesse nosso espaço. Dentro dessa tentativa de passar, se não incólume, mas o menos danosamente possível por esse cenário que se formou, internacional e respingado aqui na nossa economia nacional, o governo adotou várias medidas. E uma delas foi o programa de sustentação de investimento, na tentativa de que nós consigamos manter um nível de empregabilidade no nosso país. Lógico, o programa não se trata apenas do setor automotivo, se trata em vários setores da nossa economia, mas um dos níveis de concentração foi o setor automotivo. Nós tivemos aqui, como o Zé falou, a questão da redução do IPI, que é apenas uma das medidas de tentativa de manutenção de empregabilidade. Lógico, quando se fala em renúncia fiscal do governo, obviamente se espera uma contrapartida social da empresa. O governo, como o Zé Maria citou, o governo não vai deixar de, ou não vai renunciar valores que ele poderia estar investindo em outras áreas sociais, se ele não estivesse preocupado em atingir diretamente de forma positiva uma área social específica, que era a social do emprego, que ela é a célula-tronco de todo a engrenagem econômica. Se eu não tiver empregabilidade no país, eu não tenho como fazer movimentar todos aqueles outros setores que permeiam, que orbitam em torno daquele trabalhador que é a pilastra do sustento da sua família. E é dessa forma que se vê com muita preocupação essas crises porque passam a alguns setores e que elas não conseguem, que não se consegue visualizar uma navegação totalmente em mar de almirante, como se diz, no efeito de transposição desse cenário. No caso da GM em específico, nós não se pode dizer que a melhor solução seja o acordo que foi firmado em agosto desse ano, mas foi muito salutar a tentativa de eu não quero usar o termo postergar o problema, mas de transpor o problema.